Adriana Pequeno e este é o programa para o dia 4 de junho de 2023. Eu não estou aqui sozinha, estou com o meu colega Alex Silva. Olá, Alex, tudo bem?
Tudo bem? Olá, Adriana. Olá a todos.
Mais uma vez o Pablo, por problemas técnicos, não pode estar aqui presente, mas pode ser que para a próxima semana ele se junte aqui a nós e esteja também a dar aqui o seu contributo no nosso sobretudo. Se vocês quiserem também dar o vosso contributo, participar, deixar alguma questão, podem fazê-lo no nosso e-mail aw@antenaweb.pt ou no nosso número mais 351 910 222 400 via WhatsApp e Telegram. E para escutar este programa, também podem fazê-lo em antenaweb.pt/canal 7. Hoje o tema deste programa é porque é que é tão importante impor limites? Alex, faço-te exatamente esta mesma pergunta. Porque é que é tão importante impor limites?
Eu acho que os limites, Adriano, eles, em termos de personalidade, relacionamento, enfim, o limite eles definem os indivíduos, definem onde termina o nosso espaço e começa o espaço da outra pessoa, ou onde terminam os nossos. Onde define quem nós somos, eu acho que de certa forma. Então, seja em qualquer ambiente que nós estejamos, é preciso que hajam esses limites para que a gente saiba como conduzir a situação, né? Seja a definição de quem nós somos, até onde nós podemos ir, enfim. Eu acho que esse é o grande ponto. E essa questão dos limites, como eu estava dizendo, ela define quem nós somos. E eu acho que ela ajuda a gente a criar esse perímetro que define o ser, o indivíduo. Eu acho que é basicamente isso.
Sim, e também este estabelecer de limites é muito importante para que as relações que formos criar ao longo da vida sejam saudáveis, não é? E também para nos conhecermos a nós próprios. E também outra vantagem é que também ajuda a que nós desenvolvermos a nossa autoestima, a confiança e a estabilidade emocional que precisamos sempre para nos, portanto, interagirmos com os outros, porque nem sempre todos têm a mesma opinião que nós, nem sempre nós não estamos a agradar a gregos e a troianos, como se diz, portanto, temos que saber quais são os nossos limites, primeiro de tudo. E depois também com a relação que vamos tendo com o nosso patrão, com o nosso colega de trabalho, com os nossos amigos, ou até mesmo com os maridos, com as esposas, namoradas, namorados, enfim, até mesmo com a própria família, conhecermos quais são os limites deles para que haja uma sã convivência entre todos e não haja aqui atropelos e zangas. Como é que tu achas que, ou onde, melhor dizendo, é que achas que se deve aprender a impor limites? Em casa ou na escola?
Sempre em casa, né, Adriana? Eu acho que quando a gente é criança, os nossos pais, eles impõem limites para que a gente aprenda a lidar com frustração, né? É importante, porque senão, porque no mundo real e quando a gente lida com pessoas diferentes, sempre vai haver frustração, a gente vai sempre ouvir nãos e, enfim, nem tudo vai ocorrer da forma que a gente espera. Mas sem dúvida é algo que tem que acontecer em casa. Eu acho que a escola pode complementar, mas isso faz parte dos nossos valores, né? Conhecer quem nós somos, até onde chegar, conhecer os nossos próprios limites, até onde a gente consegue ir e aprender a lidar com eles, né? Porque os limites podem mudar com o decorrer do tempo, mas é preciso que a gente conheça eles, que a gente aceite eles e que saiba trabalhar com eles para, se for necessário, expandir esses limites, que isso seja possível. Mas, sem dúvida, é algo que tem que acontecer em casa. Eu acho que é um valor daquilo que a gente recebe dos pais, principalmente.
Sim, porque a educação começa sempre em casa, não na escola. A escola, claro que vai complementar, porque é logo o primeiro espaço com várias pessoas, onde vamos ter também algumas regras e alguns limites de comportamento, para que depois também nos, todas essas regras e limites que vamos ter ao longo da vida nas várias escolas que vamos entrar, vão ajudar a que depois no trabalho, nos vários empregos que possamos ter, também há regras, há limites também que são impostos. Nós já temos aí uma aprendizagem bastante grande de vários tipos de limites para que possamos lidar melhor com essas dificuldades que podemos encontrar ao longo da vida. Também acho que nós, ao conhecer os nossos limites, nós devemos, portanto, enumerá-los, portanto, criar que eles sejam claros, não sejam muito confusos, para que possamos explicá-los aos outros, para que eles entendam também as suas consequências, se caso ultrapassem. Também devemos ser firmes quando alguém quer mesmo ultrapassar o limite. Nós temos que nos manter firmes sem perder a calma e sermos consistentes, não estarmos sempre a alterar, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, portanto devemos sempre ter uma consistência, porque se hoje impomos um limite X, mas amanhã esse limite já é Y, a pessoa vai achar que nós estamos na brincadeira, que não temos limites nenhums e que podem fazer tudo e mais alguma coisa. Não deve ser assim. Nós devemos, mesmo que seja uma pessoa que esteja acima de nós, por exemplo, o nosso patrão, nós devemos impor limites para que não haja um abuso em termos de trabalho e de horário, carga de trabalho, etc. E o patrão tem que reconhecer que, calma lá, que estou aqui a extrapolar e estou a exagerar naquilo que eu estou a pedir a este empregado. Portanto, estou a ultrapassar aquele limite. Se eu não gosto que ultrapassem os meus, também não vou ultrapassar o que esse funcionário me está a dizer. Já agora falando.
Impor
Sim,
limites, perdão, Adriana, eu acho que os limites deles vão estar lá, né? Eles existem, a gente sabe onde eles estão, né? Eu acho que você citou aí, que é muito importante, a imposição, impor, saber se colocar em relação aos seus limites. Porque mesmo que você aceite, no caso, essa relação trabalhista que você mencionou, mesmo que seja aceito, o abuso, por assim dizer, que não haja uma caso, não, caso esse abuso seja feito, não seja combatido, vai gerar infelicidade e depressão, né? Porque você está constantemente contra os seus valores, contra os limites, né? Por exemplo, existiam polêmicas no Brasil em relação ao uso de barba no trabalho, por exemplo. Existem limites até onde o teu trabalho pode interferir na sua vida pessoal, né? Mais do que até onde ele pode entrar, até onde as pessoas podem definir o que você, como você se comporta e o que você faz, ou os horários de trabalho, né? Existe legislação para proteger as pessoas, mas muitas vezes as pessoas se sentem pressionadas a cumprir cargas longas, enfim. E a gente precisa
Exato.
deixar esse limite claro, e saber se impor é muito importante, porque senão as pessoas ficam muito passivas na vida e acabam não sendo não buscando a autenticidade. Elas não se tornam, não conseguem ser autênticas, porque elas são definidas por todo mundo que a circunda, né? Porque não tem nenhum parâmetro, nenhum perímetro, né? Acho que os limites, eles definem o perímetro da nossa existência.
Sim. Alguma vez no trabalho alguém, algum superior, algum colega ultrapassou os teus limites?
Eu acho que limites de privacidade, de imposição, não, mas talvez limites de paciência, talvez isso já tenha acontecido. De chegar num ponto em que eu não conseguisse mais explicar alguma coisa ou reexplicar alguma coisa, né? Eu precisasse de alguma pausa. Limite de cansaço também, por vezes é melhor trocar o que você está fazendo, fazer uma outra atividade, não ficar tanto tempo focado numa mesma coisa, porque você atingiu aqui o limite da sua concentração, né? Igual, às vezes, né, eu e a Adriana, a gente trabalha com algumas revisões de artigos, enfim. E às vezes a revisão não anda, não se desenvolve, porque você está ali focado há muito tempo, porque demora, e é muito importante você atingir o seu limite, né? Você tem que aceitar que isso aconteceu e fazer outra coisa. Eu geralmente tento mudar de atividade, né? Se está no trabalho, muda de atividade. Tento mudar os ares, né? Dependendo do horário, levantar e dar uma volta. E os limites não são necessariamente problemas, né? Eles vão sempre acontecer. Eles são importantes porque é dali para frente, né? Não é seguro prosseguir. Claro que, voltando um pouquinho no assunto, Adriano, às vezes, superar os nossos limites também é importante. A gente ouve essa frase muitas vezes, né? Quando a gente está falando daqueles limites que são carências, que são necessidades, né? Melhorar aquilo que você faz. Então, se você é um atleta, melhorar o seu ritmo, se você é um estudioso, aprender alguma coisa nova. Então, expandir esses limites é importante, conquistar esses limites é importante. Mas primeiro você precisa conhecê-los e aceitá-los, né? Se a gente não reconhecer que a gente tem esses limites e que certas coisas precisam ser trabalhadas, não. Acho que a gente não consegue evoluir também, né?
Sim, porque há pessoas que querem ter tempos melhores numa corrida e vão um bocadinho mais além do que aquilo que foram no treino anterior, mas às vezes esse mais além já está ali a ultrapassar algo que não devia, porque vai ali fazer provocar mais cansaço ou uma pequena lesão, porque foi, esticou demais, por assim dizer. E não devia, a pessoa, se não conhece os seus próprios limites, não deve. Ah, andei X quilómetros, vou andar mais, não sei o quê. Apesar de estar extremamente cansado, e já estar completamente esgotado, mas ainda vai andar mais um bocadinho, mas anda 1, 2 metros e acaba por cair porque já não tem mais forças. Portanto, a pessoa tem que conhecer qual é o limite mesmo, que já não vai mais além daquilo. E há muitas pessoas que não conhecem e até às vezes até desmaiam de exaustão. Já aconteceu com dançarinas, com bailarinas de cantores famosos que estão ali horas e horas e horas a estudar uma coreografia e acabaram por desmaiar de exaustão, porque queriam que aquilo saísse perfeito e para elas ainda não estava perfeito. Havia ali uma outra falha que não havia, porque os outros todos já tinham todos parados, a cantora também já tinha parado porque já estava bem, em termos de dança, mas aquela dançarina ou aquela bailarina decidiu ainda treinar mais. E esse treinar mais levou-a à exaustão e a ter que ser levada para o hospital inconsciente, porque estava mesmo esgotada, ou seja, ela não conhecia o limite do seu corpo, por muito que o corpo lhe dissesse para, mas ela não parou. E eu acho que isso é aquela coisa que as pessoas têm, aquela tendência que as pessoas têm de acreditar, ai, só mais um pouco, só mais um tempo, uma palavra, uma cerveja, que não vai fazer mal. E faz, porque leva muito, às vezes pode não ter volta, porque neste caso de só mais uma cerveja, a pessoa já bebeu duas ou três, está no seu limite, mas só mais uma não há mal nenhum, e bebe uma quarta. Isso pode levar a que a pessoa, depois numa outra vez, aumente para uma quinta. Porque bebi quatro, mais uma. Ok, pronto. Então pode gerar ali um vício. Como no ginásio a pessoa estar mais tempo do que o tempo habitual que está a fazer um treino. Também pode ali criar uma lesão muscular ou mesmo exaustão, porque não reconhece aquele limite que o corpo dá, o aviso que geralmente nós temos no nosso corpo. Claro que todos nós somos flexíveis, e gostamos sempre, de levar as coisas mais além, mas não pode ser.
É, eu acho que dá para dizer, Adriana, que o limite ele protege a gente, né? Que limite de privacidade, limite da nossa existência, limite do nosso espaço privado, limite do nossos valores. Mas ele também aponta os nossos as nossas limitações no sentido de coisas que precisam ser melhoradas, né? Eu acho que conversa que tem que se ter e a reflexão que nós temos que fazer é que os limites não são um problema, eles são sempre uma coisa positiva. Ou eles existem porque eles estão nos protegendo de algo, ou eles estão nos alertando de algo que precisa ser trabalhado, ou seja, seja a aptidão física que precisa ser vista, ou uma capacidade que precisa ser trabalhada, mas eu acho que fugir desse limite é quando acontece um problema, né? Ou fingir que eles não existem e tentar aceitar imposições que ferem os nossos valores, ou se expor a situações em que pode se machucar ou que possa ser ofendido, né? Mas o limite em si é algo importante. Eu acho que o limite talvez tenha uma relação, ou seja, a cor. Ele seja relacionado, ou seja, análogo à nossa noção da dor, né? A dor, ela existe como um alerta, ela é um ponto de referência, tem alguma coisa ali que você precisa prestar atenção. Então, se está atingindo aquele limite, você haja da maneira com que tem que se agir. Eu acho que, pelo menos na cultura brasileira, é difícil impor os nossos limites, ou talvez seja mais difícil trabalhar eles, porque em várias regiões do Brasil, senão o Brasil como um todo, a assertividade não é algo muito bem aceito. A população brasileira tem uma cultura que talvez, quem sou eu para representar a população toda, mas de uma visão talvez servil, de onde você não possa desagradar as outras pessoas, dizer não, né? Então, dizer não é algo difícil. Eu acho que isso é algo que tem que se aprender desde cedo. Não quero, não gosto, não, não obrigado. E saber receber os nãos também, né? Eu acho que isso é bastante importante. Na cultura portuguesa, Adriana, como é que isso funciona? As pessoas são assertivas, elas têm receio em dizer não, seja em ambientes profissionais, familiares, acadêmicos, como é que isso funciona?
Antigamente o não era dito, a boca cheia, Embora algumas pessoas tenham medo de dizer não a certo tipo de pessoas, porque sabiam que dali podia vir alguma agressividade, as pessoas não reagirem bem. Mesmo nas escolas, quando eu andei na escola, nós recebíamos muitos nãos do professor, em termos até mesmo de negativas, ou de querermos de perguntarmos se podíamos sair da sala e o professor dizer que não, ou sair da escola e a empregada, a porteira, dizer que não podíamos, e claro, tínhamos os nãos dos nossos pais. Hoje em dia, nas escolas, os professores perderam um bocadinho essa força, portanto, essa pessoa que impõe ali limites, não é de género, não se pode dizer não ao menino porque fica com trauma, e então, mesmo os próprios pais também não o fazem, educam muitas crianças sem nenhumas regras, praticamente, sem ouvirem o não, e depois, é claro, não sabem lidar com as frustrações que encontram no dia a dia. Mesmo há muitos adultos que também tiveram esse tipo de educação, sem ouvir ou não por parte dos pais, e depois com as frustrações de não ter emprego, de uma relação amorosa que acaba, por exemplo, não sabem lidar com essa frustração, então partem para a agressividade, partem a bater nas pessoas, ou até mesmo no caso das relações amorosas que acabam, eles não aceitam, acabam por matar as companheiras, ou feri-las de forma a que elas fiquem, por exemplo, desfiguradas, para que não encontrem mais ninguém. Se não é, naquela máxima que chegam a dizer: se não és minha, não és mais ninguém. E então temos assim um misto de pessoas que sim, que dizem ou não, têm à vontade para isso, e há outras pessoas que têm bastante medo, de o dizer, porque é tal receio das pessoas serem agressivas, de gritarem, de armarem aquelas discussões, enormes, até mesmo de acabarem amizades, porque foi dito que não. E a sociedade portuguesa hoje, está muito naquela de bater, de espancar, de matar por dar cá aquela palha. Já aconteceram casos de pessoas que se recusaram a dar um cigarro, por exemplo, e foram esfaqueadas ou foram espancadas na rua por terem negado um cigarro. Por isso, acho que as pessoas precisavam, quando eram mais pequenas, destes limites impostos pelos próprios pais ou por outras pessoas, quaisquer da família ou das próprias escolas. Se bem que, às vezes, o que é agressivo, um comportamento agressivo para nós, ou invasivo para outras pessoas, não é. Nós podemos achar que uma pessoa falar mais alto, falar de forma agressiva, como se tivesse quatro pedras na mão, para nós está a ultrapassar um limite, mas para essa pessoa ela é comportamento normal, não estou a ultrapassar limite nenhum, isto é normalíssimo. E isto é grave, porque essa pessoa não está a ver, no seu comportamento que está, muito acima da fasquia e que está a ultrapassar, em muito, a liberdade da outra pessoa, que não deve fazer, deve respeitar, portanto, o que a outra pessoa lhe disser, para que ela possa recuar. Mas nós encontramos sempre estas dificuldades. e na sociedade portuguesa há muito isso, destas dificuldades, as pessoas não sabem como se comportar quando encontram assim, uma barreira, não conseguem lidar com aquela situação. Então a maneira que encontram é a violência. E aí não é depois adultos que nós vamos ensinar, que nós vamos impor os limites àquela pessoa. Podemos, talvez, ficar calados, afastar-nos. Não sei se será o melhor ou não numa situação em que haja uma discussão ou a pessoa a falar ou a gritar connosco, nós virarmos costas e afastarmos. Não sei se é o melhor a fazer, porque não sabemos o que é que aquela pessoa poderá fazer caso viremos costas, deixamos de ter campo de visão, e aquela pessoa pode pegar numa pedra, ter alguma coisa, ou até mesmo com o punho cerrado e dar-nos um murro, ou dar-nos um pontapé, porque nós não estamos a ver, estamos de costas, para tentar sair daquela situação. Portanto, não sei qual seria a melhor solução a fazer, enfrentando essa pessoa de forma calma, mas acho que a sociedade está com muita falta de limites. Perdeu-se bastante esses limites quando começaram a dizer que às crianças não se podia dar uma palmada no rabo, por exemplo, não se podia dizer que não, não se podia que caso a criança fizesse alguma coisa na escola de errado, não podíamos pô-la de castigo, por exemplo. Isso foi dito pelos psicólogos, que isso provocava um trauma. Até mesmo o reprovar de ano provocava um trauma na criança, porque não seguia com os amigos. O fato dos pais não deixarem ir a criança no passeio da escola ia provocar um trauma, porque olha, agora todos vão e aquele não vai. De não ter roupa de marca, de não ter um telemóvel XPTO como os outros têm. Acho que foi de 8 a 80, assim, no ápice. E não devia, porque os limites são necessários, ouvir ou não é necessário, porque faz com que nós nos tornemos pessoas a ver a sociedade como um todo e saber que todos somos diferentes, todos lidamos com as várias situações de formas diferentes, que todos temos um limite, temos que nos respeitar, e claro que ao longo da vida vamos receber muitos não. Não é só na escola que reprovamos o ano, ou temos uma negativa. Pois também no trabalho concorremos, mandamos currículos para vários sítios e não vamos ter resposta positiva a todos. Vamos ter muitas negativas, porque ou não temos, portanto, estudos suficientes para aquele cargo ou experiência suficiente. Então temos que tentar aceitar e depois prosseguir e tirar dali uma aprendizagem. Penso que é isso que falta na sociedade portuguesa e penso que também na sociedade mundial, porque não é só Portugal que tem este tipo de problemas. Parece-me
que... Eu acho que a gente vive numa sociedade ultimamente que é difícil definir limite para as crianças também, assim. É por vários motivos. Talvez os pais decidem ficar mais ausentes e aí por isso eles acham que querem agradar mais a criança, mas isso acaba vindo para o detrimento dessa própria pessoa, né? Porque, como você diz, no futuro o não e a frustração vai acontecer. Né?
Exato. Nós, com o fato de não dizermos que não à pessoa, né? Vamos ter... Primeiro, o medo de magoar, vamos pensar que vamos ser injustas ao dizer que não. Vamos também ter medo, por exemplo, se for uma relação amorosa, de perder aquele amor, se dizemos que não queremos ir ao cinema, que não queremos ir a comer fora, e também podemos também no emprego ter medo de perder o emprego se dizemos que não queremos fazer aquela tarefa ou não queremos fazer aquelas horas extra. Então, tudo isso nos leva a criar um mundinho em que somos vulneráveis e os outros, ao perceberem-se que nós temos medo de dizer que não, vão abusar. O nosso superior vai nos dar mais tarefas ou tarefas maiores para nós ali ficarmos, como não dizemos que não, aceitamos, fazemos, temos medo de perder o emprego, então vamos fazer, nem que fiquemos 2, 3 horas a mais do tempo estipulado a fazer aquela tarefa. Já na relação amorosa, porque se apercebe que nós temos medo de dizer que não queremos ir a algum lado, claro, vai cair em cima e então nós aceitamos e fazemos as coisas, nem que seja contrariadas. E as outras pessoas, sejam elas famílias ou amigos, vão sempre abusar da nossa boa vontade, vá? Porque como não vamos dizer que não a nada, eles vão sempre pedir-nos tudo e mais alguma coisa e nós fazemos. E eles, claro, ficam todos contentes e mais soltos porque o burro de carga está sempre disponível, por assim dizer. E acho que isso não. A pessoa devia aí ter uma ajuda ou pedir ajuda a alguém, né, que fosse um técnico, um psicólogo, para tentar aprender ferramentas. Para fazer, portanto, para conseguir ter outra vida e conseguir também lidar com esse medo, enfrentar esse medo, que é bastante importante. E bem, amigos, este tema até está a ser muito interessante e aprende-se bastante, mas já deu o tempo do programa. E Alex, gostaria de ter as tuas palavras finais e a tua música.
Bom, eu acho que a reflexão para essa semana é tanto definir quanto impor limites é muito importante. Lidar com a frustração é algo que a gente tem que aprender desde cedo. Então, né, discutimos, nós discutamos isso em casa, falamos e que seja um tópico para discussão. É uma ótima semana a todos. A música que eu escolho essa semana é Casinha de Papel por Kid Abelha.
Obrigada, Alex. Sim, eu sou da opinião que nós devemos primeiro conhecermos a nós próprios e só depois aí impormos limites aos outros, todas aquelas pessoas com quem nós vamos lidar ao longo da vida e vamos lidando ao longo da vida. Mas antes de fazer esses limites, de criar esses limites, as situações que vamos tendo, claro que dependendo das situações, os limites são diferentes, mas temos primeiro que nos conhecermos e ver quais são os nossos limites. A minha música de hoje é de Ana Lima, Pés no Chão. E nós voltamos para a semana. Até para a semana!
sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu, a cabeça se acaso tiver alguém que você gostaria que a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão normal.
Dizem que sei lá.
Sabias mal o que eu vi, eu não gostar. Conhecias o